Olá, pessoal da Podosfera. Hoje chegamos para mais um Multi Infinito. Eu, que há muito tempo não estou habitando este lugar muito educado, de muito garbo e elegância, venho aqui para representar o nosso querido Rainer, que hoje não apresentará, não está presente como apresentador, mas está presente como convidado, para a gente poder debater sobre filmes de terror que são baseados em histórias reais. E eu fui escalado para apresentar, porque só eu aqui sou macho, tá ligado? Só eu que não tenho medo de nada, brother. Eu encaro qualquer coisa e no escuro eu me garanto, entendeu? E para estar aqui no escuro comigo, Rainer.
Opa, fala Vitão, tudo bom com vocês? Hoje eu tô como convidado e eu queria já elogiar o Vitão, que ele conseguiu invocar já o modo carioca Alexandre Frota, que eu chamo, que isso é pra poucos. E inclusive pessoas de São Paulo acham que todo carioca é assim, e não é. E esse é o seu terror.
Perfeito. E também temos aqui ela, que talvez seja um terror da vida real de seus alunos, Nick.
Cara, eu tô no mundo pra fazer desgraça.
Caralho!
Isso é frase lapidária,
em vários,
né, cara?
Sentidos.
Mano do céu.
Temos
beijo,
também
galera.
Ele com seu bigode de personagem de filme de terror. Kim?
Fala, pessoal. Bom, eu fiquei curioso agora, Vitão. Que personagem você sabe que tem bigode em filme de terror tradicional? Assim? Tem algum bigode famoso assim no terror?
Caralho, tá aí, uma boa pergunta. Eu falei sem nenhum vazamento, falei.
Tá aí o desafio, até o final do episódio, então, a gente acha um bigode aterrorizante.
Tudo bem. Além disso, temos ela, que aterroriza com o conteúdo que produz no YouTube. Mari?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou fazer minha missão nesse podcast hoje, achar um personagem com um bigode parecido com o Duquinho.
Perfeito. E como já foi dito, e além desse desafio trazido aqui, a gente vai tentar conversar sobre alguns filmes que são inspirados em realidade, alguns com um pouco mais de carga dramática, outros retratando de forma mais fidedigna os fatos que inspiraram. Já deixando aqui o convite, galera, para ir lá nas redes sociais do Multi Infinito, seja no Twitter, seja no Instagram, interagir com a gente, conversar conosco, também falar, a gente esqueceu algum filme? Você fica com... Uma pergunta para você que tá ouvindo. Você fica com mais medo quando descobre que o filme é baseado em fatos reais? Que isso? E a gente traz isso aqui no próximo programa. Abrindo aqui a nossa conversa, vamos para o mais light. Só que pra mim é mais hard na questão do terror. O The Texas Chainsaw Massacre, de 1974, que chegou aqui no Brasil com o Massacre da Serra Elétrica. Ele foi baseado ali no Ed Gein, um dos famosos serial killers ali dos Estados Unidos, que o grande poder dele era deixar todo mundo com o cu na mão, sem saber quando ia acabar a contagem de voto. Sacanagem.
Que poder maravilhoso!
Ele... Lembra que falou, o caralho é hoje, não. Então, ele ficou conhecido ali, ele preservava a máscara ali do... A máscara, né, a pele das suas vítimas, mas esse, como eu disse, a gente vai entrando aos poucos nessa parte do embasamento, a parte da motosserra e tudo que envolveu a ideia do Leatherface foi algo criado. Mas eu, pessoalmente, tenho muito mais medo do terror quando eles trazem, sei lá, um maluco psicopata, um sociopata, um torcedor do Vasco, alguma coisa desse tipo.
O que tá acontecendo?
Eu queria saber de vocês, o que dá mais medo? Quando vocês têm mais medo quando o filme é baseado em fato real?
Cara, eu tenho, depende. Se o fato real é tipo possessão, me dá um certo... Não diria medo, mas já me
pra
já fico feira, meio...
Pra mim não tem...
Então... só um adendo, o caso do Ed Gein, ele não inspirou somente o Massacre da Serra Elétrica, tá? Ele inspirou Psicose também.
Caraca, desse eu não sabia, não.
Sim, a questão dele, da... porque ele tinha múltiplas personalidades, então tudo que é retratado no filme Psicose rolou com ele mesmo, tá?
Psicose é o cara que queria comer a mãe, não é?
Ele queria ser a mãe, não comer a mãe.
Ah, tá. Comer a mãe é no outro site aí.
Ai, meu Deus. Senhor.
E você, Kinho? O que te dá mais medo nessas situações aí? E eu fui surpreendido por esse cara quase pedir música e inspiração de filme. Eu realmente achei que ele estava ligado somente ao Massacre da Serra Elétrica.
Cara, é engraçado. Eu acho que dá um peso muito interessante quando tem aquele disclaimer no início do filme, né? Eu acho que isso contribui muito pro medo, contribui muito para você criar a consciência de que, caralho, tudo isso pode acontecer de fato, isso aconteceu de verdade antes de ir pras telas. Só que eu tô com o Rainer, eu acho que, cara, não que eu goste de que, já que você vai cortar, não tem porque fazer a referência de que ele falou que gosta que adolescentes morram mais. Vamos lá. 1, 2, 3. Mas eu tô com o Rainer.
Marcando aqui pra eu cortar. Vai.
Tá. 1, 2, 3. Mas eu tô com o Rainer, eu acho que quando essas disclaimers vêm em filmes com alguma experiência sobrenatural, isso me apavora mais, cara. Porque quando esses fantasmas de assassinos e tudo mais, né, esses espectros de assassinos, eles não estão muito inseridos na nossa cultura brasileira. Veja bem, eu não tô falando que aqui não existe, tá? Eu tô falando que esse perfil de serial killers e tudo mais... É uma coisa muito mais comum nos Estados Unidos, por exemplo, do que aqui. Então, pra mim, me assusta muito mais a chance de acontecer alguma coisa comigo, mesmo sendo um cético, graças a Deus, de quando é algo envolvendo casos sobrenaturais.
É, tipo, pra mim, o único que dá medo é o Fred, né? Porque é o cara que é um assassino em série, só que ele mata você.
Puta, centroavante foda, mete gol pra caralho, né? Dá um medo quando então, ele tá acontecendo.
Então o Fred Krueger foi o único que me deu medo. Mas tipo, Jason, Leatherface, Mike Myers, cara, eu achava divertido, eu achava legal. Tá engraçado.
Eu acho que isso vai muito da geração também, sabia? Por exemplo, quando eu era pequena, eu morria de medo do Exorcista. E eu até hoje, tipo assim, hoje eu gosto muito de filme de terror. Amo filme de terror. Quando ele tem uma pegada sobrenatural, melhor ainda. Mas não consigo assistir o Exorcista de novo. Porque... Eu não sei, cara, um medo do caralho, sabendo que foi baseado em fatos reais, entendeu? E eu era pequena, meu irmão alugava a fita do Exorcista. Olha só, a fita.
Vê dublado.
Pra me meter medo. Então, tipo assim, é um filme que eu não suporto. Inclusive, pra montar esse tema aqui, eu fui dar uma olhada nos links, quando eu vi a cara da Megan, me borrei inteira.
Ô, Mari, vê dublado, que aí é engraçado pra caramba. Entendeu?
Cara, não tem como.
Eu sempre falo isso. O Exorcista é o meu filme de terror favorito e é o meu filme de comédia favorito dublado. Cara, a dublagem é maravilhosa. Porque os caras simplesmente escolheram um cara pra fazer a voz da Mega possuída. E é um maluco, uma voz muito grossa.
Mano,
muito
engraçado. Não, sabe por quê? Não tem como. Porque ela me persegue, velho. Ela me persegue. Eu tava uma vez trabalhando e tava pesquisando sobre o exorcismo de Emily Rose. Tava investigando a história e tal, que também é baseado em fatos reais. E tava assistindo um vídeo maldito no YouTube falando sobre a história da Emily Rose. E aí, a pessoa idiota que editou o vídeo, ela realmente tava contando a história ali maneirinha, pá. Daqui a pouco ela enfia os olhos da Megan possuídos, assim, no meio da parada. Do nada, do nada. Mano,
tipo
eu
um labirinto
tive...
do exorcista, né?
Não, não foi nem assim, porque, tipo assim... Não foi assim. Ele veio devagar, mas ele veio com
não
uma força.
Assim, porque, tipo assim, não foi assim.
É que ele veio devagar, sabe? Uma transiçãozinha de cena devagar.
Só a cabecinha.
Mas ele veio com uma força do caralho, que eu larguei a mesa do trabalho gritando, tive um ataque. Eu não sei como é que eu não fui demitida naquele dia, entendeu?
Mas... Essa história, assim, tipo, eu só tenho até hoje uma coisa que me apavora em questão de terror. Eu não
boleto.
Ligo. Não, é o porra do... O Rainer sabe disso, é a caralho do episódio de Arquivo X com o anão indiano que entra no cu das pessoas.
Sério, não, velho.
É o oitavo episódio da 10ª temporada, cara. Eu
não
ligo muito de janela.
Aquilo não é baseado em fatos reais, não, né? Não é baseado em fatos reais.
Eu espero muito que não, mas é baseado na mitologia.
Pelo amor de Deus.
Entendeu? Então, se é baseado na mitologia indiana, o cu de alguém sofreu com essa história. Sabe?
Eita porra.
Olha,
eu vivi 21 anos da minha vida morando na última casa de uma rua com o cemitério. Era a minha casa e o cemitério. Então, tem essas coisas assim, ah, baseadas em fatos reais, Entendeu? Tá, pra mim não faz a menor diferença. Agora, um anão que entra no cu das pessoas, isso me deixa nervosa.
Isso é sensacional, cara.
Eu não durmo de Eu não durmo de janela.
Eu ia falar
gente, há 20 anos.
Eu tinha um comentário pra fazer, mas assim, o anão que entra no cu das pessoas fugiu totalmente da minha linha de raciocínio.
Oitavo episódio da décima temporada.
Tá. A gente até guarda essa história pra um dia a gente fazer um multifinito sobre histórias de terror pessoais. Mas eu só quero você não dorme. Antes da gente pular pro próximo e o ouvinte, deixar o hype no ouvinte. Você não dorme de janela aberta por medo de, porventura, um anão entrar no seu cu. É isso.
Um anão indiano. Indiano, não esqueça.
Um anão indiano.
Ela ainda é xenofóbica ainda, tá ligado?
Alô,
eu não durmo de janela aberta, são 20 anos de trauma. Eu vi esse episódio com 8 anos, tá? Estou com 20
Agora
8.
Eu entendi o porquê da conversa anterior aqui.
Entendeu? É. O que, que eu tô te falando?
Eu queria mandar um abraço pro Pistolinha Ator. Pistolinha Ator, se você cobra cachê pra se vestir de indiano, cara, eu tô pagando fácil. Eu pago fácil pra ver isso acontecer. Cara, quando eu soube disso a primeira vez, eu ri tanto, e os 5 dias seguintes, todo anão que a gente via na rua era simplesmente sensacional. Nossa, eu acho... Nossa, que história maravilhosa. Saudades.
Mas, Kim, você quer dar algum ponto?
O medo é só indiano mesmo? É só indiano? Se não for indiano, não rola o medo?
Não, tem que ser indiano, entendeu? Ah, prateado.
Tá.
E andar se arrastando num... Prateado não, cor de bronze, na verdade. E andar se arrastando num carrinho de rodinhas.
Tá? Meu pai do céu, tá bom.
Ai,
ô, Kim, você tem medo de alguma coisa entrar no seu cu?
Acho que o Vitão até ficou perdido. Depois dessa experiência.
Eu chamei o Quinho, mas eu acho que ele se recusa.
É. O Quinho deve ter ido buscar comida. Continua.
Tudo bem. A próxima parte daqui do nosso programa, eu já vou mudar um pouco o estilo do medo. A gente sai do medo do assassino, do psicopata.
Do medo do anal.
Do medo das coisas entrarem no chofó. Pro medo do animal, do animalesco. Daquele que nós não podemos domar, da besta fera. Porque o filme de Steven Spielberg, o Jaws, o Tubarão, ele conta a história que ali em 1966, na costa de New Jersey, 5 pessoas foram atacadas e 4 foram mortas por um grande tubarão branco que logo após foi encontrado no estômago dele resto de corpos humanos que indicavam que ele era o filho da puta que tava matando geral. Ele...
Ah, para, só tava com fome.
A porra do tubarão tinha 7 fucking metros e espalhou o terror e logo depois foi grande base do filme do Steven Spielberg. E eu queria saber de vocês, mais do que o animal, o fundo do mar dá medo, né?
Eu tenho uma história pessoal com o mar. Eu falei isso até quando a gente tava... Falei isso quando a gente tava jogando, que eu deixei uma oferta de emprego de lado num transatlântico por conta do medo do mar. Eram duas coisas que eu imaginava na minha vida. Uma tempestade em alto mar e vindo uma onda virando navio. E depois eu, no mar, sendo comida por um tubarão. Eu só imaginava isso. Aí eu desisti, tipo, com a passagem na mão, falei... Não.
Meu Deus.
Então, deixei de ganhar dinheiro.
Então você era. Você
mas
era
você tipo... é uma sereia, Mari. Como que tu faz um negócio?
Ai.
Ô, Mari, então você. Ô, Mari, então você é Team Scooby-Doo e não é Team Tubarão, né? Tubarão você não gostava muito, não, né?
Não, o quê? Eu tenho o maior respeito pelo mar, meu bem.
Quando ele fazia nhaque, você chorava quando criança. Ele fazia nhaque, você chorava.
Caralho,
eu tô imaginando muito o SBT começa tu, 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 tubarão, a Mari chorando pra caralho, a mãe tá desligando a TV. Pelo amor de Deus.
Não, gente, não, é até porque não, alguém...
Caralho, né, como uma onda no mar, ela...
Não, cara, você não tem noção, até porque alguém, quando eu era pequena, eu não lembro quem foi a pessoa, virou e falou que eu era filha de Iemanjá. E aí colocaram na minha cabeça que se eu chegasse perto do mar, ia manjar e ia me levar, menino. Então eu ficava com um medo.
Meu Deus,
eu fiquei numa neura louca.
Ia manjar é Nazaré.
Foi um trauma muito louco. Mas até hoje eu não entro no mar direito. Não entro. Alto mar, então, nem pensar.
O Vitão, no assunto do animalesco, pra mim, cara, o Tubarão, o Jaws, né, do Steven Spielberg, também eu vi muito mais como um filme suspense e ação do que me aterrorizou. Um que me aterrorizou mais, assim, animalesco era o Cujo, por exemplo, que é do
macaco?
Não, o Cujo
não,
é o do cachorro.
É o cachorro.
Ah, sim!
Que, inclusive,
pô, aquele cachorro que... é treta, mano.
Sim, que eu, inclusive, eu adorava cachorro e eu fiquei por um ano e dois anos, assim, com medo de cachorro. Eu voltei depois, mas, tipo assim, eu fiquei, por causa de Cujo, eu fiquei um tempo com medo de cachorro.
Ai, gente, para
porra,
de falar de
Cujo,
eu tô ficando
foda. Vale a gente ter um debate. Vocês lembram qual é a motiva? O cachorro, ele fica piroca por causa de quê? Algum experimento.
Ele é amaldiçoado. Não é amaldiçoado? Ah, eu lembro disso.
É uma parada sobrenatural, é. Eu não lembro se era sobrenatural.
Ele era tipo o Chuck, só que cachorro, tá ligado? O Chuck
esse
não é uma
que era, é esse que era do São Bernardo, que ele foi picado por um morcego vampiro e ficou raivoso?
Não,
o Cujo é um pastor alemão, cara.
É, o Cujo é um pastor
porque
alemão.
Porque tem um filme do Cujo que ele é um São Bernardo, que ele é picado por um morcego vampiro.
É porque caralho, tem o Beethoven do mal. Filme, tem Cujo 2,
é,
tipo, eu acho.
É o Beethoven do mal, isso aí.
Não daria não, eu gostava tanto do... O Beethoven que me ajudou a voltar a gostar de cachorro, gente, porque eu vi o Beethoven e fiquei feliz.
Cara, você tinha que ter visto Clifford.
Clifford já era velho, cara, pra desenhar. Clifford já era velho.
Kinho, você voltou?
Sim, senhor.
A gente tá falando agora.
Meu querido.
Acredito. Você foi buscar a pizza?
Foi buscar a pizza. Ainda não comi, infelizmente.
Pode ir comendo, a gente não liga.
Obrigado.
A gente, cara, a gente tá falando aqui, eu trouxe uma pequena introdução sobre o medo que o ser humano tem do animal, do incontrolável, das bestas feras do mundo selvagem. E, cara, o Cujo e o Cujo não é baseado em fato real, o Tubarão do Spielberg é, mas o Cujo você acredita que vai até gostar, de tanto que você gosta de cachorro, né?
Cara, é um bom questionamento. Eu não sei se eu quero ver um cachorro assim, maleficado, tá ligado? Porque eu lembro que uma vez eu assisti um filme que é baseado no Cujo. Chamava Max, não sei o que lá. Era Max e um subtítulo. Bem filme que passa na madrugada da Globo. Ele é a mesma pegada.
Dois.
Oi?
Um cu, mas jo ainda, sei lá.
É tipo isso.
Gente, olha só, eu tô ficando nervosa, hein? Parem de falar de cu.
Acontecer.
Mas, mandei foto aí pra vocês verem o demônio da minha vida.
Esse traumatizou.
Ai, gente.
Eu não cheguei a falar sobre o anão, foi o momento que eu fui capturar minha pizza. Mas devo dizer que quando a Nick falou, eu também fiquei muito assustada, viu, Nick? Eu te entendo.
Mano, fidelidade assassina.
O quê? Em São Paulo é normal que tem isso também?
Cara, não tem, mas a possibilidade assusta muito.
Não, eu acho que coisas entrar no cu é o medo normal do ser humano.
Né? Exatamente.
Depende, né?
Depende.
Ué, agora depende, Rainer. Na minha época não era, não.
As pessoas evoluem.
Tem que subir na trilha. This girl is on fire. Porque a Nick tá
no. Ô, Kinho, o Max que você tá falando era Max Fidelidade Assassina?
Cara,
caralho.
Deixa eu procurar pra ver se esse é o
cara,
nome.
Cara, isso daí não é Avenida Brasil, não, pô. Max Fidelidade Assassina.
O Mari.
Nossa, essa é muito pra quem tem referência, hein?
É esse mesmo, Mari. Caralho, puta, e esse foi um filme que eu odiava, porque, mano, o cachorrinho é uma coisa do bem, né, cara? Cachorro é uma coisa
né,
do
tipo,
bem.
Tipo, por quê, né? Por que fazer isso com os bichinhos, né?
Cara, mas eu acho que
justamente gente, bota o cachorro andando de skate, fazer ele comendo gente é fácil também.
Mas voltando ao tubarão, vocês acham que...
Então, esse é o ponto, Vitão, que eu ia falar. Você falou do tubarão. Eu lembro que também tinha um filme chamado, se não me engano, era Pânico no Lago, que era sobre uns crocodilos gigantes e tudo mais. Cara, eu acho que esse tipo de filme é um filme que me agrada muito mais, porque é, no sentido de ter medo, né? Porque é, são animais que eles realmente... Não que o cachorro não ofereça perigo, tá? Mas é, eu não tenho nenhuma...
São predadores, né?
Exatamente. É. O tubarão, ele, se eu na água, eu sou uma merda, né? O tubarão, ele pode fazer literalmente o que ele quiser de mim. Então, o crocodilo num pântano, num lago, a mesma coisa, entende? Então, eu acho que esse tipo de...
A anaconda na floresta, né?
Porra, pra caralho. Nossa, pra caralho. Então,
com o cachorro ainda tem algum desenrolo, né? Dá pra sair na mão.
Ah, com o cachorro dá pra você...
Tu taca alguma porra no cachorro, enfim, se tranca em algum lugar, foda-se.
Adorei o dá pra sair na mão.
Cachorro endemoniadão, dá pra sair na mão, dá pra sair na mão.
Sai daqui, Jacob.
Babando sangue.
Para de usar o Muay Thai, né?
Aliás, é curioso isso, o Anaconda, cara, era também um filme que passava muito mais... Eu acho engraçado isso, por exemplo, aí eu, a questão da Mari falar geração. A minha geração, talvez, que eu lembro a maioria da galera aqui tá na minha mesma, cara, passou pouco Tubarão. O Anaconda, o Pânico no Lago, o Cujo passou muito mais, tipo, a presença desses três bichos em vez de Tubarão era muito mais real pra mim. Eu acho que eu vi muito mais do tubarão do que o tubarão.
A gente cansou de ver a Jennifer Lopez lutando na pseudo-Amazônia com a cobra gráfica horrível.
É, com a Piton. Cara, a Record era só isso, cara, na época. Todo filme era filme da Anaconda,
alguma
Piton,
coisa assim.
Cobrazinha, só isso.
Cara, eu só lembro que nessa época era muito isso e Chuck. Pra mim era esse. Era esse Chuck. E eu tinha um cagaço do Chuck do caralho.
Cara, tem um filme que passava direto no SBT, de tubarão, que era...
Não, no SBT eu lembro que passava muito Piranhas.
É, nossa, que era tosco.
Porra,
demais.
Passava direto no SBT.
E teve o Piranhas 2 de remake, não sei, há uns anos atrás.
2, 3, 3D, 3DD, teve a porra toda.
Piranha 3D é legal.
Tornado das Piranhas.
Fala, Kim, o que você tá falando?
Tá ligado? Essa é a questão animalística que a gente não tem. Ah, desculpa, Kim, pode falar.
Não, eu tô tentando pegar aqui o nome do filme, porque era um filme interessante. Assim, ele tinha vários problemas, obviamente, mas ele tinha um. Do Fundo do Mar é o nome do filme.
Eu acho que eu conheço.
Deixa eu adivinhar.
Caralho, quando, eu lembro desse filme.
Quando passou no SBT, apareceu pela primeira vez na televisão.
Ah, sim, claro. Sempre. É um filme que até tem uma cena em que o Samuel Jackson, ele morre de uma forma bem inesperada, e é engraçado.
Assim. É aquele que a galera...
Aquele
tá...
que o tubarão fica inteligente, não é?
A mulher
tava fazendo pesquisa com o tubarão e desenvolvendo o cérebro do tubarão, sabe? Aquela vaca, não tinha porra nenhuma pra fazer.
Ah, lembrei desse filme.
Ah, mas esse filme tem momentos que se realmente... Mas tem momentos de tensão, né? Eu acho que não só, o filme não precisa ser de terror pra te...
História, eu não acho que ele tem um terror, tá ligado?
Não é terror, mas é tensão, né?
Sim.
Te deixa tenso, né?
Mas vocês acham que talvez a questão, tipo, até pra galera, pra gente trocar, pro Vitão trocar o assunto, a questão dos animais como terror meio que... Pra nossa geração, acho que não pegou tanto como a outra, né? Porque a gente já tinha, tipo, já tinha Animal Planet, tá ligado? Já tinha coisa... Tinha desenho com bicho, então, tipo... Não pegou tanto pra gente.
E as temáticas mudaram, porque a gente já pegou uma geração em que o que valoriza são os serial killers, né? Então, bicho não foi tanto assim.
É, a pessoa real ali matando... As...
Cara, e assim, na questão do animal, por exemplo, o Aníbal, né, nos combates dele contra Roma e tudo mais, ele utilizava dos elefantes por quê? O povo para o qual ele estava enfrentando não tinha a cultura de conviver e conhecer elefantes. Então, quando aquela criatura gigantesca, colossal, entrava no campo de batalha, tremendo a porra toda, puta que pariu, comendo o cu de geral...
Vitão, Depois de comer o cu de geral, ficou mudo.
Ficou mudo total, filho.
Eu sempre disse que isso não era uma coisa boa.
Como assim, cara? Mas peraí, não, rapidinho. Ficou muito estranho isso pra mim. A gente tava falando do elefante antes. Da onde veio o elefante que eu fiquei?
Não, vou.
Por causa dos animais. Ele vai... É...
Ah, tá. Não. Porque do nada eu falei o elefante. Não, do nada eu falei o elefante.
Xerxes, quando empreendeu a conquista sobre o território negro, ele também usou elefantes. Porque ninguém conhecia elefante. Pô,
peraí. Começa isso de novo aí, Vitão.
Vai lá, Vitão.
Vou a partir do comendo cu de geral, então.
Beleza.
1, 2, 3, valendo. O inimigo, quando via aquela criatura bestial, os deuses estão ao lado dos inimigos. Então, isso era algo novo. Teve a Nick já pode falar aqui pra gente sobre a questão do Xerxes ter utilizado também dessa tática. Ela sabe melhor do que eu. Mas o ponto é que quando a gente acostuma com esse convívio, seja por zoológicos, seja por aquários, filmes como Tubarão e Cujo acabam perdendo um pouco o apelo, entendeu? O apelo do Cujo hoje é muito mais você imaginar... olha só que loucura, o quanto você ficaria com dó do seu cachorro se fosse ele lá, do que se imaginar no local de combate aquela besta fera, entendeu?
Isso vai bate de novo nessa questão de geração, entendeu? Porque hoje em dia a gente não vê mais filme nesse aspecto, nesse terror animal, digamos assim, sabe? Teve a época também dos bonecos, né? Que a gente teve o Chuck, teve a Annabelle, teve os filhos, noivas e o surubão do Chuck, que rendeu uma porrada de filme.
É só ver o reboot que teve do Pet Cemetery, né? Teve o Cemitério Maldito e flopou. Ninguém curtiu.
Muito ruim.
Entendeu?
Então, eu acho que a gente, né, a nossa geração pegou uma... Eu peguei um pouco, tá? Quando eu era criança, eu peguei um pouco dessa geração de... Os serial killers, um pouco dos animais, do tubarão e tudo mais... Mas eu acho que também tem muito a ver com o fato dos filmes acabarem ficando datados. Eu tinha um medo do caralho dos bonecos assassinos. Tinha um filme que era tipo vários brinquedos assassinos e tudo mais que a gente via. Meu irmão de alguma forma me convencia a assistir com ele esses filmes de madrugada. E me assustava demais, eu ficava com um monte de pesadelo. Mas eu acho que a gente pegou uma parada pior. Sim, quando a gente começou a criar esse pensamento um pouco mais maduro de não ter tanto medo de bonecão, cara, chegou uma coisa que muito me assusta, que é a antropomorfização da parada, entendeu? Você pegar o terror baseado no homem-animal. Tem uma...
Tipo Slenderman?
Ah, o Slenderman não é mistura de animal, é?
Não,
o
Slenderman seria tipo um espírito da floresta lá. Apesar dele ter uma forma...
Não. Eu vou te dar um exemplo. Vocês já assistiram a excelente série Hannibal?
Já. Os filmes são bons pra caralho.
Eu assisti alguns episódios.
A série é maravilhosa, a série é uma das coisas mais assustadoras que eu já vi, tá? De verdade. Se vocês gostam de terror psicológico e tudo mais, assistam a série do Hannibal, é fantástica. E na série do Hannibal, você sempre enxerga, desde o início, você começa a enxergar o Hannibal, ele começa a se parar. Ele faz símbolo de um cervo, né? E aí, ao longo da série... O símbolo do cervo e do homem vai se juntando cada vez mais. Até que chega um ponto da série em que ele é um cervo humanoide, todo negro, com uma pelugem muito rala, muito forte, com a galhada extensa.
Que nem o Cernuno?
Ele é Pan ou Cernuno?
Ele é Pan ou Cernuno.
Então, eu não sei os termos. Então, provavelmente, eu só tô concordando com a cabeça aqui, tá? Tipo, mas, assim, chega um momento que, tipo... Cara, vira uma figura que é muito assustadora, cara. É muito, muito, muito assustadora. Então, eu acho que...
É tipo o lobisomem do Van Helsing, que é o melhor lobisomem da história do cinema.
Mas eu acho que ele puxa mais pra um terror psicológico também, da figura do Pan e tudo mais. Eu acho que é muito...
É muito, e você se motou.
É muito um terror psicológico, foi mal.
Sim. Pra gente
Vai lá. Vai lá. Não, você ia falar que é isso.
Tá, mas sabe o que é engraçado? Antes de então trocar, acaba que a gente voltou de novo pra questão do terror psicológico. No fim, pode variar vários temas, mas na real o que importa é como o cara escreve, né? É como o cara conta a história.
É que nem, esses filmes
não é bem assim.
É que nem esses filmes de bruxa, por exemplo, A Bruxa, que tinha aquela porra lá do bode, lá do Black Phillip, o filme inteiro, aquele bode foi idealizado como uma criatura demoníaca. E aí, quando chega no final do filme, o que que acontece? Ele supostamente ganha uma forma humanoide, né? Fica lá com os pezinhos lá de bode dele. Mas é um diabo bonitão que aparece atrás da garota. E você fica, então...
Não, cara, cortou o ápice. Tu esqueceu de falar do ápice desse filme, que é o Black Phillip falando, caralho. Porra,
ainda tem isso.
Essa merda.
Ainda tem isso. Caraca, o bode loucão manda lá o passinho, parte pra cima do pai da garota e tal. Mas é o quê? Porque o cinema, nos últimos tempos, ele tem trazido essa idealização. Ele tem tentado mostrar que as pessoas também podem ser animalescas. Tem filmes que vão privilegiar a questão desse misticismo e tem filmes que vão mostrar que, na verdade, as pessoas, elas são passionais, elas podem surtar do nada e elas vão desenvolver uma selvageria, parará e coisa e tal, e você fica assim, caralho, mano, que louco.
Mas eu acho que isso vem muito também do tipo de terror que a gente tá vivendo agora, assim, em questão de cinematográfica. Uhum, a gente tá consumindo muito terror baseado em mitologia, histórias pagãs e tudo mais. Então eu acho que a gente tá vendo muito isso, essa associação de certas figuras com o homem e como isso pode juntar e formar uma coisa linda, que é o melhor tipo de terror possível. Assistam Hereditário, por sinal. Tá, era só isso que eu tinha pra falar.
Mas não assistam Midsommar, que aquilo ali, misericórdia.
Ah, é horroroso aquilo.
É bom pra caralho.
Nossa.
Ah, não, Vitão, só você pagou. Eu fui na tua.
Porra, cara. Não.
Desculpa, eu tô com o Vitão, né?
Midsommar comigo falando.
Olha só. Ele é bom, mas eu acho que ele não se compara com Hereditário.
Eu não me assustei, cara. Eu não me assustei.
Mas ele não é pra ser assustador. Ele não é pra ser assustador. Ele é carregado de simbolismos, de simbologias,
entendeu? Eu só fiquei porque eu tô vendo essa merda e tem aquele maluco com um cabeção gigante que eu não entendi pra que aquele filho da puta tava lá. Porra, ele só é fruto de relação entre primos. Olha, legal.
Mas nesse caso aí, eu acho que o erro foi o público final, entendeu? Foi um público. Ele foi direcionado para um público muito fechado. Para um público que entendeu muito aquelas referências. Que não é o caso da maioria.
Não,
entendeu?
O mal não espera.
Mas não
noite,
é para. A questão, eu acho que não é para ficar com medo.
Mas ele não é pro medo.
Não é para ficar com medo. Se você for assistir O Sacrifício do Cervo Sagrado, você não vai ficar com medo, mas aquele filme, ele vai gerar uma coisa em você, ele trabalha toda a atmosfera que é criada ali, trabalha o seu psicológico de uma forma que você fica no final do filme assim, caralho.
Irmão, é igual o único filme que eu não consigo ver direito é hoje, Nick sabe, que é o Entidade, que tem com o Ethan Hawke. Caralho, tem um terror do caralho desse filme.
Esse filme é foda, mas esse, nossa, olha só, mas a Entidade...
Não me deu nada.
Você assistiu, Kim, você assistiu no cinema ou você assistiu fora do cinema?
Eu vi no cinema e fora.
Talvez o momento em que eu assisti não teria sido melhor. Eu assisti na Netflix.
Cara, por isso, porque
a entidade faz isso.
A entidade, tanto mais um do que o dois, né? Ele cria essa atmosfera sonora. Ele é perfeito pra você assistir no cinema. Você só tem esse abalo emocional quando você assiste no cinema. Se você assiste fora do cinema,
você assiste em casa à noite, assim, sozinho, num ambiente mais...
Eu saí muito do tema.
Tá bom.
Eu acho que nem a questão do assistir à noite, não. Eu acho que é a questão do cinema mesmo. Porque ele bebe muito daquelas utilizações sonoras dos filmes japoneses, dos filmes de terror japoneses, que é tudo, sabe? Tem uma sonoplastia toda diferenciada. Então, ela vai mergulhando você. Porra, eu lembro que assisti esse filme, tipo, caralho, de onde veio esse barulho? Do nada. Você olhava assim, porra, da onde veio esse barulho? Bom,
Eu assisti esse filme em casa, num ambiente assim, bem silencioso, e é um dos filmes que eu considero mais tensos, né, dos últimos anos. Agora, nessa questão de filmes que foram feitos pra ter uma carga, mas não assustam, é que nem Tanatomorfose. Tanatomorfose é um filme extremamente incômodo, mas ele não vai te assustar em absolutamente nada. Só que é o tipo de filme que você vê e aquilo ali nunca mais sai da tua mente.
É igual o Centopeia Humana.
Desenhado na tua cabeça de um jeito que tu fica... Que caralhos estava acontecendo ali? Entendeu? Eu sou doida pra passar esse filme pros meus alunos, mas eu não... Fico triste.
Gente, fechando aqui, pra gente ir pro lado... Porque pra mim, eu já falei isso em off, esse tema não me pega tanto pra dar medo, sim, às vezes até por gostar mesmo do tema. Mas o clássico do cinema, Invocação do Mal, que traz ali a vida do casal Warren, né? Que foi um casal de demonologistas.
Cara, eu gosto.
Foi um casal. É isso aí.
Não, eu gosto bastante dos dois filmes.
Foi um casal demonologista.
Mas eu indico muito que o ouvinte leia o livro, tá? Demonologia é muito bom, que conta a história deles. Cara,
E assim, todos aqueles aparatos, aqueles paramentos do filme, seja aquele museu deles e tudo mais, é algo que tá lá. Independente da questão do fenômeno, aí a gente vai entrar na questão de... acreditar ou não acreditar, que não é nem a ideia desse programa hoje, mas o fato histórico existe. O casal Warren existiu, eles fizeram seus trabalhos ali com determinada relevância na cultura americana durante o tempo de atividade e geraram esse filme do James Wan, que eu gosto muito do James Wan como diretor, gosto muito dele como produtor, mas acho que como diretor ele já tá começando a, tipo, cara, entrega mais alguma coisa. Porque, sei lá, ele já tá um tempinho já que ele não entrega algo realmente...
Ah, porque a forma de terror dele vendeu fácil e ele tá só fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, né, cara? Mas aí é Hollywood.
Vendeu fácil e só funciona pra Invocação do Mal, tá? Se você for pegar quando ele tenta fazer terror em outra parada, não funciona, não combina, não encaixa.
Mas vou te falar que...
Concordo com a Mari.
Vou te falar que a Annabelle real, se você buscar a foto no Google, no museu... Cara, é aterrorizante, muito mais do que o filme que a Annabelle do cinema, é muito mais. Eu teria muito mais medo, eu tive muito mais medo olhando pra aquela foto. E, inclusive, eu não sei se, talvez, não sei se cortou, mas leiam o Demonologista, que conta a história dos Warren. E o livro, ele é muito mais imersivo que os filmes. Eu amava os filmes e por isso que ele é o livro. Hoje eu dei um pouco de broxada com os filmes, mas o livro é maravilhoso. Tão imersivo que eu não consigo ler ele à noite. Não dá. Não tem como. É impossível. É um livro muito bom.
Kinho, você gosta, né, Kinho?
Cara, eu gosto das Invocações do Mal, né? Os dois filmes. Eu
achei muito bom que eu gosto das Invocações do Mal. Eu gosto de fazer isso aí.
Toda quinta,
eu gosto de invocar o mal, né?
Eu gosto muito dos filmes, eu acho que eles, na proposta de te dar uma boa história legal e te causar medo, eu acho que ele funciona. Porque
no Mas, final... o Quinho, na linhagem do filme, né? Porque os spin-offs, a Freira, a Annabelle, são bem fracos.
Cara, eu odiei a Annabelle, puta que pariu, sério.
Fraquíssimos!
Meu Deus, cara! Porque,
a Freira, então, eu fiquei muito chateado.
Freira é comédia, é comédia.
É engraçado.
Tem uma coisa nos filmes de terror que tem uma galera que defende uma parada que eu não entendo, juro pra você. Que é a galera que defende que não tem o ápice, né? Que não tem o clímax. Eu detesto filme que começa, constrói e termina, tipo assim, termina anticlímax, sabe? Termina sem nada. E você fica tipo, que merda é essa, sabe? Parece que eu vi um filme incompleto.
Jumpscare por jumpscare, né? Só por isso.
É, mas então, que a gente Pode, não, termina aqui.
Não, eu só ia falar que assim, eu acho que pelo jumpscare, eu não vejo problema pelo jumpscare, eu acho que dependendo de como ele for colocado, até legal, tanto que tem jogos de videogame que são baseados em jumpscare, eu acho muito maneiros.
Mas eles têm finalidade, né, Quinho?
Sim, não, tudo bem, o filme poderia te dar a mesma finalidade. Eu acho que quando o filme ele tem isso, quando o filme ele constrói e acaba o filme, assim, eu juro pra você, eu terminei o filme pensando, eu perdi 2 horas da minha vida, literalmente, assim, eu detestei essas 2 horas, sabe? Eu poderia ter feito qualquer outra coisa que seria muito mais legal. Eu detesto quando a galera fala, não, mas... Não. Eu acho que é legal quando não mostra. Não, eu acho que tem que mostrar, mas tem que saber mostrar. Filmes que começam e terminam assim, um clímax, sério, eu quero morrer, velho.
Cara, eu acho que essa questão do jumpscare, eu concordo muito com o que o Quinho falou, entendeu? O jumpscare, desde que ele seja bem trabalhado, que tenha uma atmosfera ali no filme, tudo bem ter jumpscare, não tem problema nenhum. Mas a gente não pode deixar de destacar que Invocação do Mal, ela veio dar uma refrescada aí dentro do terror, né, do gênero. Total. Porque era um gênero que tava maçante pra caralho, só com filme ruim, só nossa, com jumpscare a troco de nada. E Invocação
Atividade
do Mal...
paranormal. Atividade paranormal.
Invocação do Mal fez isso muito bem, entendeu? Deu uma refrescada aí no gênero. Tudo bem que esses spin-off aí, sinceramente, foi só pra fazer dinheiro, entendeu? Porque agregar no gênero, eles não agregaram em nada. Mas eu acho que a gente não pode deixar de ressaltar isso, que Invocação do Mal deu um upzinho aí no gênero do terror que tava muito esquecido.
Ele trouxe uma ideia de tipo, porra, dá pra você trabalhar um pouquinho mais os filmes de terror que já fica legal. Tanto que eu acho que o sucesso do Midsommar não, né? Porque vocês... acho que tem uma pegada diferente, mas o sucesso de Hereditário...
Hereditário, porra.
Ele se deve bastante também ao Invocação do Mal, cara.
Abriu as portas total. Abriu as portas total.
Inclusive tem também o Patrick Wilson, que é aquele Sobrenatural, né? Que é muito bom também.
O primeiro é sensacional.
O primeiro é sensacional. O 1 e 2. O 3 já é galhofa. O 3 com a velhinha lutando já é galhofa.
Mas o Sobrenatural, ele era um dos filmes que tinha ficado esquecidos nesse gênero do terror. Que ele, Vagabundo só foi lembrar dele por conta de Invocação do Mal. Entendeu? Porque o Sobrenatural tava lá, esquecido, largado no churrasco.
Eram poucos que sabiam desse filme, eram poucos
sim,
que falavam sobre
sim.
Ele
só foi realmente chegar a ser conhecido por conta da Invocação do Mal.
Kate, o Patrick Wilson.
Pro público geral... Isso aí. Pro público, é porque quem é aquele fã de filme de terror, conhecia, mas... pro público geral, realmente, o Sobrenatural veio depois dessa leva aí. E vou te dizer, eu acho tudo bem que o Vitão vai dar bronca em todos nós aqui pra puxar de novo filmes baseados, né, em fatos. Mas o Sobrenatural é uma franquia de filmes de terror que eu acho muito competente, eu acho bem da hora.
Cara, eu acho que ela é competente até a página 2, entendeu? Porque assim como ela navegou aí, ela surfou na onda da Invocação do Mal pra abrir as portas e eu existo, eu sou uma franquia que pode dar certo, ela também se perdeu totalmente indo pro terceiro, quarto, quinto filme. Assim, não, a galera tinha que ter pensado, tinha que ter trabalhado nessa franquia. E a parada ali foi a ganância, então, tipo, vamos fazer, vamos enfiar chave abrindo cabeça das pessoas e, olha, ela se perdeu completamente.
Você vê a senhorinha caindo na mão com o demônio e já fica, pô, essa parada tá bizarra. Tá, ok.
Ela fortona, cara, tipo,
ela
fortona,
meteu um Daniel San no demônio, eu falei, ah, eu acho que isso aí tá demais já, hein.
Foi foda.
Um cara
mas aí
é
que tá, cara.
É foda.
Quem ultimamente tá absorvendo mais esse tipo de filme, Annabelle, essas coisas assim, são os jovens, os adolescentes, né? Cara, quando eu vou num cinema e adolescente fala, caraca, eu vi Annabelle, incrível, foda, não sei o que, eu fico, querido, o que tu tá fazendo na vida? Tá errado.
Mas terror sempre foi um gênero ligado a adolescente.
Não, não vem com esse papo, não.
Polêmico, mas é verdade.
O Gustavão tinha que estar aqui para dar
que não, hein?
Eu não concordo com isso, não, cara. Eu não concordo com isso, não. Porque tem temáticas que são utilizadas em filmes de terror que adolescente não pega. Quem é pega verdade, é a gente. Cara,
concordo.
Eu tô querendo dizer
também.
Que eles aproveitem tudo. Eu tô querendo dizer que antropologicamente falando é um gênero que é muito
mais
consumido.
Fala,
o jovem, é uma praga, ele consome qualquer coisa. Solta ele na plantação que ele consome qualquer coisa.
Exatamente, uhum. Porque o jovem conteúdo, tipo, o Annabelle, que é uma merda pra gente que já é mais adulto, não pega. Mas pro jovem que tá ali conhecendo a vida agora, ele vai se assustar com a boneca, então, se botar
por... Mas aí eu tenho que bater na tecla da geração de novo, né? Porque não é a nossa geração mais. Não é a nossa geração, então a gente tá reclamando, falando mal pra caralho.
Se eu botar o Chuck pro Gustavo, ó, vamos chamar o Gustavão aqui. Se eu botar Chuck pra ele assistir, ele vai ter medo, talvez, lá, não sei.
Não, pelo contrário, ele vai rir pra caramba, vai achar hilário, entendeu? Vai achar, olha ali a cordinha segurando o boneco, vai achar engraçado, whatever. Se ele vê a Annabelle, ele pode tomar vários jumpscare e falar que o filme é foda. Entendeu? Isso é muito geração, cara.
Exatamente.
Chuck é foda.
Acho que deu pra gente passar bastante sobre esses temas. E essa ideia de filme baseado em fato real que pode muito bem virar uma parte 2, 3, 4, quanto a gente conseguir ter pauta. Eu já venho aqui agradecendo aos meus fiéis companheiros que hoje eu estou aqui cobrindo função, eu estou cobrindo férias aqui no Multifinito. Próximo, o Rainer já volta com o apresentador e ele é o
não
primeiro.
Não sei não, hein?
Quer férias?
Cuidado, Vitor, ele vai namorar com você pra te contratar aí como...
Rainer, por favor, se despeça, Rainer.
Ah, agradecer aí. Eu gostei dessa experiência de ser convidado, não ser host. Eu queria ter essa experiência, né? O Multifinito, gostei. Eu acho que é a primeira vez que acontece, sim. É a primeira vez que isso acontece, acredito que sim. Lembrar pra todo mundo aí que o Twitter do Multifinito e o Instagram é @Multifinito. E é isso, pessoal. Filme de terror é legal, alguns são legais, o jovem é burro e paz.
Perfeito. Nick?
Terror é algo que chama, terror é algo que rende, né? Tem gente que privilegia os baseados em fatos reais, tem gente que não liga, mas enquanto a gente tiver alguma coisa que nos distraia da nossa própria desgraça, né? Tá bom.
Despede da Nick, até a próxima, Nick.
Até a próxima.
Olha, se o ouvinte soubesse dos bastidores, ele ficaria enojado. Sabe por quê? Teve uma piada que foi cortada aqui do Rainer, porque o Rainer falou que ele simpatizava com o Leatherface porque matava adolescentes. E aí a Nick, a Mari, falou: que isso, cara, você não pode falar uma coisa dessa. Literalmente 3 minutos atrás, a Mari falou que adolescente é uma praga. Enfim. A hipocrisia.
Uai, como é que tu queima meu filme assim? De graça.
O cara botou na rodinha e deu uma
forma. Caraca, que veio com a voadora de uma nos peitos.
É que eu...
Isso aí, Kim, vamos combater a hipocrisia.
Eu queria muito ter feito na hora, só que eu perdi o gancho e eu não queria ir dormir com essa na cabeça.
Que agressão.
Imagina, eu digo que ambos estão certos e ambos estão errados ao mesmo tempo. Enfim, hipocrisia de novo, mas eu queria falar.
Não é só eu que tenho que ser censurado, não.
na real, que, cara, eu gosto muito de filmes de terror, eu gosto muito da premissa, né, do o que ele causa em você, a tensão e tudo mais. Eu acho uma coisa que lida muito com adrenalina, eu acredito, né? E é por isso que a gente gosta tanto, porque o nosso corpo gosta de sentir essa adrenalina, né? Então, eu acho que vale a pena vocês acompanharem alguns dos filmes que a gente assistiu, que a gente falou por aqui. Tem um filme que eu gosto muito, que é baseado em fatos, que também a gente pode falar depois num outro podcast, que é o Terror e Amityville. Eu acho muito da hora, tanto o antigaço quanto aquele que fizeram com o Ryan Reynolds. Eu gosto tanto dos dois. E eu acho que uma coisa que é muito importante falar, tem jogos de terror que são, assim, que eles... Pra você que gosta de filme de terror, cara, jogos de terror fazem muito mais, às vezes, pelo gênero do que filmes. Muitas vezes a gente, pra assistir um filme bom de terror, a gente assiste, tipo, outros 5 ruins, assim. Cara, eu recomendo... Acho
que 5 é bondade sua, né?
Eu tô sendo bondoso, assim. É, mas tem jogos...
Se só olhar na Netflix, cara, 90% do catálogo de terror na Netflix é uma bosta.
Concordo. Eu já assisti 60% e eu concordo. Mas eu acho que vale a pena, cara, se é do gosto do ouvinte que gosta de ter esse tipo de experiência de terror, cara, veja alguns gameplays de jogo de terror. Eu realmente gosto de ver gameplay de jogo de terror porque eu fico numa pegada parecida. Porque, cara, o que propõe Outlast, o que propõe Alien Isolation, tipo, são experiências que são muito maneiras, assim. Então fica esse disclaimer, obrigado mais uma vez aqui ao nosso grupo e o ouvinte também. Até a próxima.
Mari?
Cara, depois dessa voadora no meio dos meus peitos, eu tenho que falar o seguinte, entendeu? O jovem só pode debater terror aqui com a gente depois que ele assistir Reanimator, entendeu? Assistir O Ataque dos Vermes Malditos, assistir Camisinha Dentada, assistir O Retorno dos Tomates
vagina,
Assassinos, entendeu?
Né? Camisinha
é vagina.
É porque
tem o filme da camisinha, eu confundi os dois. Tem o filme da vagina camisinha e tem o da vagina. Entendeu? Assiste lá filme trash, entendeu? Que a gente entendia como terror antigamente. Fome animal.
Que de bengala, tá?
Entendeu? Aí depois o jovem vem falar se Annabelle é bom ou não, entendeu? Depois que ele vê essas coisas aí, ele vem falar
bengala,
qualquer coisa.
Irmão, Anaconda é pinto, literalmente.
Muito bom. Queridos ouvintes, mais uma vez, reafirmando, Multi Infinito em todas as redes sociais pra poder acompanhar. Aqui quem fala é o Vitão, o honorário apresentador, e até a próxima.